o secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 31 de 2017. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, situa Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Andrei Cossitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 30 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 28 de agosto do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofícios do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e solicitando a devolução do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 49 de 2017, que altera e acresce dispositivos que menciona a lei municipal número 4049 de 17 de dezembro de 2002 e da outras providências. Em seguida, passou-se a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento das senhoras Maria Nardes e Olinda Manque Manchini e dos senhores Antônio Oliveira e Walter José Chavinsky Arbo, assim como voto congratulatório à Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança pelo transcurso dos 46 anos de atividade. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa os convidados. Senhora Andréia Morindo Santos, secretária municipal adjunta da Saúde, e o senhor Josias de Abreu Pinheiro, secretário municipal da Saúde. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura do convite e concedeu a palavra ao vereador Darcy Preto, proponente da matéria, que saudou os convidados, instigando-os a falar sobre a complexidade da administração da pasta que coordenam e com relação às principais dificuldades enfrentadas na gestão, em especial quanto à elevada demanda por consulta e exames especializados, que provoca a demora no atendimento, agendamento e realização dos mesmos. Em seguida, a palavra foi concedida aos convidados que explanaram sobre questões gerais do serviço de saúde pública mantido pelo município de Juiz para atendimento da população, enfatizando o montante de recursos investidos, a estrutura física e de pessoal que dispõe atualmente e os principais desafios enfrentados principalmente em virtude do atraso de repasses da União e do Estado, assim como problemas relacionados à demora no recebimento de medicamentos que são adquiridos para assistência farmacêutica dos usuários, em virtude de atrasos e descumprimento de contratos por parte dos fornecedores. Após a manifestação dos convidados, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer em uso da mesa os vereadores Andrei Cossitim, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Jefferson Dalla Rosa, César Busnello, Darcy Preto, João Monteiro e Adalberto Noronha, respondendo aos questionamentos realizados pelos vereadores. Pronunciaram-se novamente os convidados quando aproveitaram para fazer suas considerações finais e agradecer o convite. O presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foi colocado em discussão o projeto de lei processo no número 1111 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz repassar recursos para fins que menciona e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador César Busnello, que solicitou vistas ao projeto. Colocado em votação, o pedido de vistas foi aceito por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em discussão o processo de lei número 1112 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, para os fins que menciona e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas. Não havendo interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Adalberto Noronha, que solicitava o envio de ofício à gerência local da Companhia Rio Grandense de Saneamento, solicitando em caráter de urgência a manutenção da rede de esgotamento sanitário da rua Ramon Bueno da Silva, no bairro Tomé de Souza, proximidades do imóvel número 49, visto que os bueiros existentes na via cederam e estão vazando. Não havendo interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação, de autoria do vereador Ricardo Adame. Existe uma conta específica de depósitos que garante o termo de convênio número 166 de 2014, firmado entre o Executivo Municipal de Juiz e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência da Brigada Militar, objetivando a implementação do programa de policiamento comunitário no município. Destaca-se que os policiais temem não receber pelos serviços já prestados. Existe um prazo para pagamento? Caso positivo, informar detalhadamente da mesma forma. Foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Avelino Costa Weber no Distrito Industrial, assim como nas ruas Professor Alice Couto, Congo Velho e Norberto Knebel no bairro Tomé de Souza. Providenciar o conserto colocando tampa de proteção ou grades na boca de lobo existente no entroncamento das ruas Leopoldo Epe e Carlos Pudver no bairro Jardim. Realizar em caráter de urgência operação tapa-buracos e obras de restauração na pavimentação na rua João Deckmann, visto que o trecho de acesso à Avenida Porto Alegre está intrafegável e oferecendo risco de acidentes graves naquele local. Da vereadora Alexandra Lentes, substituir as lâmpadas que não estão funcionando corretamente na iluminação pública da rua Manaus, proximidade do imóvel número 724. Realizar operação tapa-buracos na rua 25 de julho, proximidades do Sherman Home Center. Realizar a revitalização da Praça dos Imigrantes e da Praça do Bairro Jardim, principalmente nos espaços destinados às crianças, visto que os brinquedos estão danificados, colocando em risco as crianças que brincam nesses locais. Do vereador Andrei Cossetim, recolher e dar a destinação adequada ao lixo descartado de forma irregular pela população e que se encontra acumulado na rua Hipólito José da Costa, nas proximidades dos trilhos da aviação férrea da América Latina, logística, no bairro Lourdes Fritz. Consertar os de nível acentuado que há entre a parte pavimentada da rua Arthur Fux, o seu prolongamento trecho, que é somente encascalhado e dá acesso à RS-155. Realizar obras de manutenção e melhorias nas estradas existentes, nas proximidades da comunidade conhecida como Arroio dos Santos, no bairro Stork, assim como na rua Pastor Rossefel, no bairro Herval. Executar obras de manutenção na estrada vicinal que se constitui no prolongamento da rua José Gabriel após a BR-285 até a RS-522, pois a mesma se encontra bastante danificada, prejudicando o trânsito de veículos pela mesma. Do vereador César Busnello, podar as árvores existentes na rua São Cristóvão, visto que estão prejudicando a iluminação pública dessa via. Providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Miguel Marques, no bairro Tomé de Souza, restabelecendo o fornecimento adequado do serviço, visto que, da maneira como se encontra, com vários trechos totalmente às escuras, causa perigo aos pedestres que necessitam utilizar a via no período noturno. Realizar a operação tapa-buracos na rua Antônio Lopes, no bairro 15 de novembro, providenciar os reparos necessários, principalmente colocação da tampa na boca de lobo existente no cruzamento das ruas Luiz Folhato e Manaus, no bairro São Paulo, que está colocando em perigo os transeuntes do vereador Edmilson Mastella. Realizar com urgência reforma e manutenção em ponte existente na estrada do Rincão dos Brise, nas proximidades da propriedade do senhor José Manchini. Realizar operação tapa-buracos na Avenida Porto Alegre e na rua Siqueira Couto, proximidades do entroncamento com a rua Professor Roberto Rober. Do vereador João Monteiro, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública na rua Enor Cardoso Paim, proximidades da Escola Municipal Fundamental Joaquim Porto Vila Nova, no bairro Lambari, pois a falta de iluminação adequada vem causando transtornos aos transeuntes. Providenciar os reparos necessários no calçamento da rua Doutor Amadeu Ferreira Weimann, no bairro Lambari, onde houve a retirada das pedras da pavimentação para a realização de adequações de uma boca de lobo, e as mesmas não foram recolocadas. Substituir a tubulação que está quebrada no bueiro, localizado na estrada da linha base, distrito de Santana, em frente à propriedade do Sr. Vilmar Neubauer, pois está colocando em risco os que ali trafegam. Do vereador Jorge Amaral, disponibilizar um ponto de atendimento ao público pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juína, região central, facilitando o acesso da população dos bairros Alvorada, Getúlio Vargas, Pindorama, Morada do Sol, entre outros, que são distantes da atual sede do departamento. Promover melhorias e ampliar o abrigo existente no ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano existente na Avenida Nelson Duquesne, proximidade do entroncamento com a Rua Leopoldo Stenhaus, do bairro Modelo, visto que há fluxo considerável de usuários e o atual abrigo não comporta adequadamente a demanda. Realizar limpeza e recolhimento de lixo descartado irregularmente no terreno pertencente à municipalidade, situado ao lado da Escola Municipal de Educação Infantil Branca de Neve, na Travessa Anael Mirão, e instalar placa alertando quanto à proibição de descarte de quaisquer objetos e materiais naquele local. Promover pinturas e manutenção na infraestrutura interna do Ginásio Municipal de Esportes Walter Miller, no bairro Modelo, visto que o local é constantemente usado para lazer e práticas esportivas pela comunidade. Construir uma sede para a Associação de Moradores do bairro Novo Leste, visto que já existe área destinada para a obra e havia previsão orçamentária nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 para esse fim. Destinar com urgência um odontólogo para atendimento à população junto ao posto de saúde do bairro Modelo, pois a unidade atende em média 4 bairros e um grande volume de usuários. Ampliar e reforçar os estudos e projetos para a construção do novo posto de saúde no bairro Modelo, considerando que há área disponível para essa obra ao lado da Escola Municipal de Educação Infantil Branca de Neve, sendo esta uma antiga reivindicação da comunidade local. Finalizar a instalação de equipamentos na academia ao ar livre no bairro Modelo, localizada na praça principal, com o objetivo de promover práticas de atividades físicas, visto que essa é uma solicitação antiga da comunidade local. Instalar sinalização de trânsito alertando e advertindo quanto à existência de curva acentuada e para reduzir a velocidade na rua João Vincroski, à medida que se aproxima da interseção com a rua Jorge Leopoldo Weber, no bairro Jardim, visto que há elevado fluxo de veículos no local. Do vereador Ricardo Adame, providenciar a substituição das lâmpadas de iluminação pública nas imediações do imóvel número 1995 da rua 19 de outubro, no bairro Boa Vista, assim como em frente ao imóvel número 51 da rua Nelson Borgman, no bairro Modelo, e em toda a extensão da rua Cristóvão Colombo, no bairro Ferroviário, que conta com várias lâmpadas que não estão funcionando. Realizar a operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Norte, no bairro Glória, com a maior brevidade possível, visto que a elevada quantidade de buracos nesta via tem dificultado intensamente o tráfego de veículos no local e potencializado o risco de acidentes. Colocar tubulação para melhorar o escoamento pluvial entre as ruas João Ribeiro e Francisco Varguenhagem, no bairro Luiz Folhato, pois os moradores reclamam da ocorrência de alagamentos no local, inclusive com inundação das casas, o que, além de causar prejuízos materiais, coloca em risco a saúde dos moradores, principalmente das crianças que brincam nas proximidades. Realizar obras para drenagem pluvial, construindo boca de lobo na rua Silvio Romero e mediações de imóvel número 2516, no bairro Alvorada, visto que há alagamentos das residências existentes nas proximidades, quando há elevado volume de chuvas. E do vereador Júnior Piaia, realizar a poda de árvores existente ao imóvel número 40 da rua Valdemar Panembeck, no bairro Stork, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública dessa via. Realizar operação tapa-buracos na rua Emílio Fontobel, no bairro Elizabeth, visto que esta está em péssimas condições de traficabilidade. Recolher e dar destinação adequada ao lixo depositado irregularmente pela população nas imediações da boca de lobo existente nas proximidades do imóvel número 14 da rua Dirson Michalowski, arredores dos trilhos da aviação férrea no bairro Elizabeth, pois o mesmo acarreta o entupimento deste bueiro. Em seguida, fez uso da palavra no espaço destinado à comunicação de liderança da bancada, o vereador Jefferson Dalla Rosa, relatando brevemente sobre a reunião que participou juntamente com os vereadores Darcy Preto, João Monteiro, Júnior Piaia, na última sexta-feira com o diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul, quando foi discutido acerca do atendimento prestado pelo Centro de Registro de Veículos Automotores de Juiz. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 21h55, do que para constar, lavrou-se a presente ata, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 31. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata 31 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Assunto: resposta ao pedido de informação número 1005 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador Andrei Cositim, informamos que não existe pronto atendimento de urgência e emergência para animais em situação de risco. Porém, a Coordenadoria de Proteção Animal realiza atendimentos clínicos de urgência em animais de pequeno porte pertencentes tutelados a pessoas de baixa renda, conforme dispõe a Lei Municipal número 5.738 de 2013, incluindo animais errantes que estejam em estado de sofrimento. Informamos ainda que a CPA possui uma equipe composta por 3 servidores municipais efetivos e 2 estagiárias remuneradas, oriundos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, que atende pelo telefone 55 33 32 93 84. Atenciosamente, Valdirec Prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1006 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador Andrei Cositim, informar que o Poder Executivo não despende nenhum tipo de recurso com aluguel de maquinário para a sinalização de vias públicas do município de Juiz. Outro sim, informamos que foi realizado o pregão presencial número 35 de 2017, tendo como vencedora a empresa Indústria Hilário, que forneceu equipamento para demarcação vias horizontal pelo valor total de R$ 237.500, incluídos no preço os acessórios requisitados e a carreta para transporte. O edital de aquisição foi divulgado no site do município e pode ainda ser conferido no endereço eletrônico referido. Valdirec Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, resposta ao pedido de informação número 1007 de 2017. Em resposta ao expediente em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello, conforme repassado pelo secretário municipal de saúde através do memorando número 117 de 2017, informamos que 1. Quantas unidades básicas de saúde possui o município de Juiz? Dessas, quantas estão em atividades? Existe alguma inativa? Enviar relação completa especificando o endereço de localização de cada uma e horário de atendimento. O município de Juiz possui 21 locais de atendimento e de atenção básica, todos em atividade. 6 unidades básicas de saúde não possuem território delimitado nem população cadastrada. O horário de atendimento das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h. 15 estratégias da saúde da família atende um território delimitado com população cadastrada. Horário de atendimento 7h30, 11h30, 13h30, 17h. ESFs Meio rural tem horários de atendimento diferenciados 7h30 às 16h30, não fecha ao meio-dia. Olha só. Assim o nobre vereador poderá pegar uma cópia do referido resposta de informação e, na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações porventura necessárias. Aproveitamos para reiterar nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1008 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre nós nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busnello, informar que no mês de agosto do corrente, o Poder Executivo do município de Juiz possui 2.025 servidores efetivos na administração direta, conforme dados repassados pela Secretaria de Administração. De outra forma, de acordo com as informações prestadas por esta pasta, as relações inclusas indicam servidores que estão desempenhando funções fora dos seus cargos de origem, em atendimento na sua quase totalidade e a determinações contidas em laudos médicos e ou periciais. Informa-se ainda que, em razão do acompanhamento médico ou pericial nominado, tais servidores se encontram em avaliação com vistas ao seu reaproveitamento em novas funções, conforme determinado pelos dispositivos da Lei Municipal nº 3.871, de 18 de novembro de 2001. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações, porventura necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação 1009 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação em epígrafe, apresentado pelo nobre vereador César Busnello, informar que a modalidade de licitação relacionada à primeira fase do contrato de repasses número 011-034-804 de 2000, Ministério do Esporte, foi tomada de preço número 008-2003 na segunda fase do contrato, repasse número 266-205-87 de 2008, o Ministério do Esporte, foi realizada a tomada de preço, processo número 342-2011, de acordo com informações repassadas pela Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais Copan. A documentação relacionada a esses processos licitatórios ficam integralmente à disposição no Copan para exame do nobre Dilo, uma vez que, em razão de seu grande volume, deixa-se de anexar a essa informação, bem como a documentação referente às prestações de contas da primeira e segunda fase, que se encontram disponíveis junto à Secretaria da Fazenda para análise em loco. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Município de Juiz, Poder Executivo, convite. Farroupilhas, idealistas, revolucionários e fazedores da história, com a intenção de homenagear as figuras da Revolução Farroupilha e com o objetivo de revigorar o sentimento de amor à terra, dedicação e de desprendimento que caracterizou aqueles bravos que lutaram e empobreceram por causa por um ideal. O município de Juiz, Poder Executivo e Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, tenho o prazer de convidar vossas senhorias para a solenidade de abertura da Semana Farroupilha do ano de 2017. Será realizada na Praça da República no dia 13 de setembro de 2017, às 18 horas. Atenciosamente, Marciano Oliveira dos Santos, patrão da Associação Tradicionalista Gaúcha, e Valdir Eck, prefeito municipal de Juiz. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa PDDE, parcela 1, valor R$ 2.930. PDDE, valor R$ 2.410. Programa PDDE, valor R$ 2.640. Programa PDDE, valor R$ 1.150. Programa PDDE, valor R$ 6.650. Programa PDDE, valor R$ 3.570. Programa PDDE, valor R$ 13.120. Mesmo programa, valor R$ 2.260. Mesmo programa, R$ 5.680. Mesmo programa, R$ 5.610. Mesmo programa, R$ 2.620. Mesmo programa, R$ 7.240. Mesmo programa, R$ 2.730. Mesmo programa, R$ 1.910. Mesmo programa, R$ 2.610. Mesmo programa, R$ 7.010. Mesmo programa, R$ 3.130. Mesmo programa, R$ 7.040. Mesmo programa, R$ 2.290. E mesmo programa, R$ 5.990.
Passando a ordem do dia, deferimos o voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Horizontina de Souza Mazui. Requerimento, autor Marcos Barrichello e Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem nos termos regimentais a consignação dos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Klaus Nel do Cus.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores e vereadora acompanhassem a direção da Escola Estadual Luizinho pela professora Sandra Weber, que se faça presente para nos prestigiar.
Geralmente é a primeira. Tá. Tinha mais na figura. Espera um pouquinho, então vamos conservar.
Sim. Estamos no outro lugar. É, chamamos o antigo. Quebra os olhos.
Não, mas não tem nenhuma fita aí? Parece que foi
o suave da mão de 2013, referente a 2013.
Ele foi um defensor do clube integral, mas.
Escolas, como é que ele é? Para lá, ele disse que meus prof, ninguém pode ir embora antes de me olhar ali na galeria.
Acho que não, né, velho?
Acho que não.
Mas assim, já traz uma fitinha. Vou dar continuidade então. Podemos conversar, professora, então?
Sim.
Uma fitinha aqui, Beto, ó, suficiente.
Ótimo.
Não, cheque. Não, segura tranquilo. Tá bom assim mesmo.
Tá tudo professor aqui.
Reaberto os trabalhos. Ofício. Assunto convite, o senhor secretário fará a leitura.
Ijuí, 24 de agosto de 2017. Ofício número 129 de 2017, assunto convite. A direção, professores, servidores e alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa Nessa. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo, que aprovou proposição de todos os vereadores e juenses, convidamos vossas senhorias para participar da sessão plenária ordinária do dia 11 de setembro do ano em curso, com início previsto para as 18 horas, quando será prestada homenagem pela consagração da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa, com o terceiro lugar na edição 2017 do Troféu Educacional Governador Leonel Brizola. No aguardo da confirmação e presença de vossas senhorias, reiteramos cordiais saudações. Atenciosamente, Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Kronbauer, presidente.
Como foi deliberado, professora Sandra e professores aqui presentes, por todas as bancadas de todos os partidos, esse convite. Então, nós iremos passar primeiramente a palavra à nossa diretora, Sandra, e a posterior, se mais alguém quer se manifestar, do grupo da Escola Ruizinho, e posteriormente algum vereador que queira se manifestar, a gente passará a palavra. Então, está com a palavra a professora Sandra para nos falarmos um pouco desse grande feito aí da Escola Ruizinho.
cumprimentos ao presidente dessa casa, senhor Marildo Kronbauer, e em nome dele, a todos os demais vereadores, vereadora, funcionários também desta casa. E a nossa comunidade escolar, que prestigia esse momento tão importante para a nossa escola, nossos professores, funcionários, alunos, mães. É uma satisfação a gente poder viver esse momento. E também, de forma especial, nós queremos saudar a nossa ex-diretora, Beatriz Rochane Prede Gergaray, que no ano de 2015, né, o ano em que nós alcançamos então essa nota do IDEB, era diretora da nossa escola. Uma satisfação a sua presença, estar prestigiando aqui. Receber essa homenagem é uma grande honra para toda a comunidade escolar, pois representa o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no decorrer de anos. A história do Ruizinho começou praticamente com a colonização de Ijuí, uma vez que a preocupação em ensinar o mundo das letras fazia parte dos anseios dos primeiros habitantes do nosso município. Neste ano, completamos 123 anos de existência. Em todo esse período, sempre se buscou e continuamos incansáveis na missão por uma educação de qualidade, tendo como premissa a formação integral dos cidadãos. Atualmente, a escola funciona em 2 turnos, manhã e tarde, tendo 2 turmas de educação infantil e 24 turmas de ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, atendendo 660 alunos oriundos de diferentes bairros do município. Então, a nossa escola, pela sua característica central, não tem uma comunidade escolar específica, né? Assim como demais escolas do nosso município. Nós temos alunos de diferentes bairros do município de Ijuí e também do centro da cidade. Trabalham na escola 62 profissionais da educação, entre professores e funcionários. Integram a equipe diretiva, então atualmente sou a diretora, vice-diretora do turno da manhã, professora Carla Cristina Jung dos Santos, vice-diretora do turno da tarde, professora Fernanda Gonzaga Kernweiler, coordenação pedagógica, Adriana Fernandes, Carla Adriana Garcia Schultz e Cleonice Rosa de Lima Bedim, que nos acompanham também na plenária. Orientação educacional, bem-vinda Frigoto Queruz, Terezinha Endrovait e Vera Melo. Então, são as professoras que estão desempenhando funções de coordenação e orientação. Primando pela formação integral do sujeito, a escola desenvolve diferentes projetos que buscam despertar nos alunos o interesse pela aprendizagem e o acompanhamento das famílias, fundamental para o êxito dos estudos. A conquista do Troféu Educacional Governador Leonel de Moura Brizola, recebido no dia 7 de agosto em Porto Alegre, nós trouxemos o troféu, e também o quadro. É o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Alcançar a 3ª melhor nota do Estado nos anos finais do ensino fundamental nos coloca numa situação privilegiada, mas também de muito compromisso. Esse resultado foi alcançado por toda a comunidade escolar, um esforço coletivo, um fazer no dia a dia. Se pudéssemos conversar com ex-alunos que realizaram a prova em 2015, a Prova Brasil, que é um dos instrumentos usados para chegar à nota do IDEB, eles poderiam comprovar que os professores e a direção da época não tinham como foco a prova, mas sim o trabalho diário, a preocupação com a aprendizagem e o esforço coletivo. O resultado que obtivemos, com certeza, foi consequência do trabalho realizado. Queremos agradecer a iniciativa da Câmara de Vereadores em fazer essa homenagem e destacar que continuamos nosso trabalho árduo. Mesmo frente a dificuldades, não desistimos, pois sabemos da importância que a educação, em especial que a educação escolar, desempenha na formação da sociedade. Temos certeza que a educação de qualidade faz a diferença. E almejamos que todos os governantes de todas as esferas enxerguem os gastos com a educação como investimento para que possamos efetivamente mudar a história do nosso país. Para encerrar, mais uma vez agradecer o reconhecimento, mais uma vez Ijuí foi a Porto Alegre buscar esse troféu, que já em referente ao IDEB de 2013, a Escola Municipal Soares de Barros também foi contemplada. Então mostra que a nossa região busca, nós temos sim profissionais trabalhando, buscando a qualidade na educação, não atrás dos resultados. Esse resultado é uma consequência da luta diária que a gente faz. E contamos também com os senhores vereadores, senhora vereadora, com esta casa, nesta luta diária. Outro dia a gente viu uma iniciativa da Câmara também em relação à questão das drogas, que também é um problema que bate na porta das escolas, que entra para dentro das escolas, e que a gente sabe o quanto toda a sociedade deve estar envolvida para que nós possamos formar efetivamente cidadãos capazes de construir uma sociedade melhor. Muito obrigada.
Muito bem, professora Sandra. Gostaria de deixar a palavra à disposição. Se as professoras querem se manifestar, podem se manifestar sem problema nenhum, está a palavra à disposição. Obrigado. Então, agora, eu passo a palavra, vamos ver, entre os novos colegas vereadores, se por bancada ou quem deseja se manifestar, a palavra está à disposição dos novos colegas vereadores. O senhor vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, está com a palavra.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, de modo especial, a direção e todo o grupo de professores, de alunos, enfim, a comunidade escolar do Ruizinho, a nossa especial saudação. Esse prêmio que a escola foi contemplada demonstra que Juí caminha no rumo certo, ou pelo menos busca caminhar no rumo certo. O nome do prêmio que a escola recebeu também é muito sugestivo, eu vou chamar assim, porque se trata de uma figura exemplar na área da educação, não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. E não é por ser do meu partido, ou que foi do meu partido, o idealizador do meu partido, o criador do meu partido, como foi Leonel Brizola, mas pelas suas ideias, pelos seus feitos, pela sua coragem, a sua determinação de provocar as mudanças na sociedade brasileira. Temos exemplos extraordinários desse exemplar líder político e um exemplar exímio administrador que foi Leonel Brizola. Eu creio que foi uma das únicas figuras públicas e uma das únicas lideranças do Brasil, né, que teve no seu currículo a possibilidade de governar dois estados da federação. Governou o Rio Grande do Sul e aqui construiu, eu creio que a professora diretora e as professoras sabem disso, mais de 6 mil escolas no Rio Grande do Sul, quando ele foi governador do estado. Eu fico muitas vezes a me questionar, e já falei isso dessa tribuna, que naquelas épocas em que os recursos eram reduzidos, que a situação era bem mais adversa do que nós vivemos hoje, e que as fontes de buscar recurso eram muito menores do que nós temos hoje, e esses governos construíam obras importantíssimas para a sociedade e o desenvolvimento do Estado e do país. E aí, realmente, eu chego à conclusão de que nestas figuras, nestas lideranças, nesses administradores, efetivamente havia a capacidade, o discernimento, a coragem de enfrentar o desafio e solucionar os problemas do nosso povo. Aqui ele construiu, Brizola construiu mais de 6 mil escolas. No Rio de Janeiro, que foi governador, e as professoras sabem também disso, construiu o CIEPS, que é aquela escola do tempo integral. E uma escola que não só ministrava o conteúdo, lá também era dado assistência social, psicológica, médica, odontológica e assim por diante. Era completa, além da alimentação. Porque nós sabemos, eu também sou professor, tenho formação acadêmica na área da educação. Não adianta o nosso aluno chegar lá na escola, por mais boa vontade que ele tenha de aprender, mas se tiver com o estômago vazio, dificilmente o conteúdo vai ser assimilado. Então, essas lideranças, esses administradores, tinham isso muito presente e executavam essas políticas públicas tão eficaz, que deve de servir sim de exemplo para todos nós, que temos a responsabilidade de representar a sociedade ou de governar o destino de um município, do estado, de uma nação. Isso tem que estar presente na nossa mente, para que efetivamente essas tarefas sejam executadas. Mas que bom que nós temos professores preocupados em fazer com que os nossos alunos sejam cada vez mais bem formados na sua integralidade. E um exemplo é o Ruizinho. Eu sei que isso não veio por acaso, essa premiação da escola. É graças a um trabalho muito forte de equipe, como disse a nossa diretora, né, com os seus professores, com a comunidade escolar envolvida, mas isso também faz parte da habilidade e da capacidade do educador de trazer a comunidade escolar para o processo educacional que lá está sendo desenvolvido, e para que ele seja melhor desenvolvido, inclusive. Se nós tivermos a participação efetiva da comunidade escolar, as coisas ficam mais fáceis, né, de serem administradas, de serem tocadas. Pois o Ruizinho tem esse grupo de profissionais que tem esta capacidade e está fazendo a diferença. Como outras escolas também fizeram, que têm esse mesmo perfil, né, que cultivam esta filosofia. E buscar, sim, a formação integral do nosso educando, para que ele seja um verdadeiro cidadão. Para que nós possamos tirar, professora Weber, os nossos jovens, os nossos adolescentes do descaminho, da desgraça da droga, que infelizmente está levando grande parte dos nossos jovens para uma situação até irreversível, doutor Amaral. Vossa Excelência, que é médico, sabe perfeitamente do que eu estou falando. E quando o cidadão jovem se joga nessa desgraça, a situação é muito complicada para reverter o quadro. Então nós temos que se preocupar com a prevenção, para que o humilhante, para que o safado do traficante não venha atrair lá na escola os nossos jovens, os nossos adolescentes para esse descaminho. Vejam bem, professoras, hoje, no Rio Grande do Sul, morreu. E pelo crime bárbaro, o mais grave, que é contra a vida, o homicídio. 32. 32 homicídios nós tivemos nesse final de semana no Rio Grande do Sul. Isso é mais morte do que numa guerra. De que numa guerra. Nós estamos na paz aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não sei quanto morreu no Brasil. Em homicídio, estou falando. Só no município, aí da Grande Porto Alegre, houve 8 homicídios. 8 homicídios. Num final de semana. Além de mais quase uma dezena de feridos, que poderão amanhã ou depois vir a óbito também, em decorrência da violência. E 90%, professoras, desses homicídios, a origem está na droga. A origem está lá na droga. Então veja que esses temas têm que realmente tomar toda a atenção, não só dos educadores, mas principalmente dos educadores que estão lidando no dia a dia com os nossos jovens, que estão formando, que estão orientando, que estão preparando o nosso jovem para o futuro. E é importante que nós tenhamos a capacidade de chamar a comunidade escolar para esse grande debate. Ou nós enfrentamos de peito aberto essa situação, ou nós vamos ser sucumbidos logo ali na frente. E aí a situação vai ficar irreversível. Vamos ter uma sociedade doentia, uma sociedade violenta, uma sociedade que mais mata do que nasce. É isso que nós estamos, é o caminho que nós estamos trilhando. Então, professoras, o parlamento de Juiz não poderia ficar alheio a uma conquista tão importante como essa que a escola teve. Não poderia. Nós seríamos omissos. E pecaríamos muito forte se não fizéssemos aqui também este ato de reconhecimento pelo extraordinário e brilhante trabalho que as senhoras, que os senhores, que a comunidade escolar do Ruzinho vem fazendo. Trazendo diferença para o município de Juiz. Dando exemplo para as demais. Para que todos levem isso como um desafio da vida profissional. De ser o melhor. Eu sei, eu tenho certeza e convicção do que eu estou dizendo. Que as senhoras, que a comunidade escolar do Rizinho, não está contente nem só satisfeita com o terceiro lugar. Eu tenho certeza que vão levar como desafio para que no próximo eu seja o segundo ou o primeiro. É assim que nós temos que levar nossa vida. Não se contentar com aquilo que nós conseguimos a fazer hoje. Não é ambição, não. É desafio que nós temos que ter na nossa vida. De não se conformar com aquilo que nós conseguimos a conquistar hoje. Mas vamos buscar a melhoria, o aprimoramento das nossas ações, das nossas políticas, para que ela seja melhor no dia de amanhã. Portanto, eu encerro em nome da nossa bancada do PDT, que eu tenho a honra de ser o líder, né, do vereador Marildo, da vereadora Alexandra, do vereador Misco, do vereador Monteiro, do vereador Barrichello, do vereador Pezeta. Quero dizer a vossas senhorias, parabéns. Mas quem está de parabéns é em Juiz pelo brilhante trabalho que as senhoras, que a comunidade escolar do Rio de Janeiro desenvolveu. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos nobres colegas vereadores que queiram se pronunciar. Nobre colega vereador, Ricardo Adame, da bancada do PMDB, está com a palavra.
Caro presidente, colegas vereadores, vereadora, vereadora Sandra, no seu nome eu saúdo a todas as professoras, os servidores, colaboradores, pais, alunos da Escola Ruizinho, onde desde já a gente encaminha os parabéns a essa escola que, assim como foi citado a escola do Coronel Barro, também foi homenageada no passado, agora é a vez dessa escola que eu não tive o privilégio de estudar, mas tenho aqui o colega Andrei que me falava, me contava um pouco da história da escola. Então isso vem realmente enaltecer, engrandecer o município, porque sabemos da grande dificuldade que os professores no estado estão enfrentando ao longo do tempo já, em todas as circunstâncias, principalmente agora com o parcelamento do salário, que a gente sabe, e mesmo assim mantém o foco, mantém a educação. E falar depois do colega Darcy Preto, com toda a eloquência que ele fala na tribuna, é um pouco difícil, mas concordar em quase tudo que ele fala e discordar em alguns aspectos. Que a gente não pode carregar só para o professor a questão da educação do aluno, a gente tem que fazer a parte também, trabalhar com os pais a cabeça, porque a educação também vem do berço, e ali a gente tem que saber também a trabalhar a situação dos pais, um projeto que envolva a família, um estrutural todo, para que isso também não respingue, que hoje anda respingando nas escolas, com professores sendo agredidos, né? Então também tem que partir da sociedade como um todo esse pensamento coletivo, não só de sobrecarregar a questão das escolas, mas também unir a sociedade como um todo, os pais, alunos, todos, para tentar reverter essa situação muito bem abordada aqui pelo colega vereador Darcy Preto, que é realmente um problema da drogatização em todo o país, isso, e fora do país também a gente vê na imprensa seguidamente essas questões. Mas a gente não veio aqui para falar de desgraça, e sim da alegria e de parabenizar então a escola por esse feito, e que esse não seja o único, mas muitos do que virão pela frente. Mais uma vez, parabéns a toda a escola.
Palavra então à disposição ainda, nobre colega vereador Dr. Jorge Amaral, está com a palavra da bancada do PP.
Prezado presidente Marildo Kronbauer, demais colegas vereadores, vereadora Alexandra, comunidade da Escola do Ruizinho, professores, alunos, pais, comunidade que nos assiste. Eu fiz questão de subir aqui para dizer algumas palavras em relação ao colégio, porque eu tenho uma experiência muito boa como pai de aluno que estudou no Ruizinho. Para mim, Preto, o Ruizinho tiraria sempre o primeiro lugar. Fazem alguns anos, eu tenho 4 filhos, e a gente ama todos os filhos. Os meus são especiais, um melhor do que o outro. Mas há alguns anos, um deles, eu acho que hiperativo, hiperinteligente, se complicou numa escola particular que não teve sensibilidade para entender um cérebrozinho hiperativo. E eu precisei tirá-lo dessa escola, porque muitas das nossas escolas não estão preparadas para alunos especiais. E encontrei no Ruizinho uma equipe maravilhosa que acolheu o meu filho como se fosse filho deles. E o Júlio César estudou vários anos ali, e ali ele se encontrou, ali foi a casa dele, ele adora todas as professoras do Ruizinho, e foi um momento muito marcante, muito importante nas nossas vidas, na minha, da minha família, da minha esposa e deles, pela maneira carinhosa e profissional que o meu filho foi tratado. Hoje ele está quase no quarto ano de medicina em Chapecó, o outro também faz medicina, e é muito bom a gente saber que existem pessoas qualificadas na escola pública. A minha experiência é muito melhor com escola pública do que com escola particular. E parafraseando o que o Darcy Preto colocou na sua fala, tudo o que você falou em relação ao Brizola é verdade. Esse cidadão que infelizmente a gente reconhece muito após a morte, Esse cidadão foi um dos maiores incentivadores da escola. E eu ouso dizer que se a gente pudesse dar escola para todas as crianças do 0 aos 20 anos, nós teríamos um país novo em 20 anos. Se a gente pudesse, em vez desses desvios de dinheiro público, que a gente está cansado de ver dioturnamente na televisão, investir em escola, em 20 anos nós teríamos um outro país. E nós estamos na contramão da história, Darcy Preto, quando estamos preocupados em investir em segurança pública, porque em não dando escola, em não ensinando, em não dando educação, é claro que não teremos trabalho, não teremos emprego, não teremos investimento nas pessoas e a marginalidade em cima da droga e, enfim, da falta de oportunidade faz com que a gente tenha uma sociedade de marginais. Que logo ali o preço vem, porque logo ali eles abraçam os nossos filhos e isso ocorre aqui em Juiz, ocorre no estado, ocorre no país inteiro. Então, eu quero agradecer, assim, achei esse momento muito importante, professora, no seu nome, Sandra, como diretora, mas assim, um abraço, um beijo no coração de todas vocês, que é uma oportunidade única para mim dizer publicamente o quanto a minha família é o Ruizinho. Muito obrigado.
Palavra então ao nobre colega vereador César Buzelo, da bancada do PSB.
Quero saudar o presidente desta casa, vereador Mutli, vereador Alexandre Lenz, e de modo especial quero saudar as professoras, a direção, funcionários, enfim, a comunidade que se encontra aqui nesta casa. Olha, eu quero ser bem franco na minha fala, porque eu sou cria do Ruizinho. Estudei lá na escola Rui Barbosa, Ruizinho, nos anos 77, 78, 79. Fiz a terceira, a quarta e a quinta série nessa escola, nesse educandário, que aprendi a ser cidadão. Porque lá, professoras, me lembro que nós cantávamos o hino quando entrávamos. A cada aula nós cantávamos o hino do Brasil, o hino rio-grandense e o hino do Ruizinho, do Rui Barbosa, que foi a águia, né? Então, assim, nós tínhamos lá na época teatro, participávamos de teatro no Salão Nobre, da Escola Rui Barbosa, do Ruizinho. Participávamos de sábado pela manhã de jogos de vôlei juntamente com a professora Fátima de matemática. Tínhamos o professor Chico de educação física, a professora Inês de religião, a professora Vera, a professora Marli, enfim, um quadro de professores que hoje estão aposentados, né, e que seguidamente as vejo no restaurante Cantina, ali na cantina aqui em Juiz, jantando e falando da vida. Seguidamente vejo essas professoras lá. Mas eu quero aqui dizer que estou orgulhoso, e é motivo de orgulho sim para a nossa cidade, para a nossa região, ter uma escola estadual, uma escola do nosso município, que tem a idade praticamente do nosso município, 123 anos. Isso nos orgulha muito. Isso demonstra que a educação pública, quando ela é bem gerida, planejada, organizada, com união, ela também dá certo. Ela também demonstra resultados. Mas é lamentável que a educação pública no país, isso eu sei que é um momento de homenagens, A educação pública no país está sendo, com todo perdão da palavra, esfacelada. Por quê? Porque não dão condições, eu já falava aqui em outra oportunidade, entra governantes e sai governantes, independentemente do partido, da bandeira, e a educação, quando é época de campanha eleitoral, é sempre a bandeira principal junto com a saúde. A educação é o bem mais valioso, Andrei, depois da saúde, é a educação. E nós, políticos, erguemos a voz em época de campanha eleitoral, e na hora de fazer intervenções positivas na educação, de dar melhores condições de trabalho para os professores, de dar melhores condições dignas de trabalho para os servidores públicos e estaduais que estão na educação, entra o governo e sai o governo e é sempre o mesmo discurso, sempre a mesma ladainha, sempre a mesma blá 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 e fala, como dizem a juventude nas redes sociais, sempre o mesmo mimimi. E não faz uma intervenção positiva na educação. Tanto que hoje nós temos governos aí que estão tentando terminar com a educação pública para fins de priorizar a educação particular, privada, Pia. Não que não tenha que ter a privada. Mas nós temos que manter a educação pública para aquele cidadão humilde, pobre, de famílias humildes, poder ter aonde estudar. Com qualidade, como é feito aqui na Escola Rui Barbosa, no Ruizinho. Com compromisso de cidadania, um compromisso social, transformadora, uma escola transformadora, e tem inúmeras lideranças aqui em Juiz que são crias, desculpe o termo aqui, ex-alunos da escola do Ruizinho. Inúmeras! O nosso país, eu vou repetir um pouco o que falaram aqui, se há 30 anos tivesse saído do papel esse discurso fiado e efetivamente intervestido na educação, nós não teríamos um Congresso Nacional, um Senado, homens públicos como, não dá para generalizar, mas grande parcela como tem hoje em Brasília. Porque a educação gera consciência no cidadão, ela sabe que o cidadão vai votar com qualidade, vai ter menos possibilidades, probabilidade de erro no voto. Não vai votar cabresto e vender o voto. Nosso país seria outro se realmente esses discursos de partidos que entram e saem do governo realmente cumprissem com aquilo que está lá na Constituição Federal, cumprissem com aquilo que falam. Vocês são professoras, comunidade escolar do Ruizinho e serve para outras escolas, verdadeiros abnegados na área da educação. Porque não é só educar os filhos, é criar filhos de famílias também. Porque as famílias hoje, a grande maioria, estão desestruturadas. Por N fatores, as famílias estão desestruturadas. Aí vai lá na escola e os professores, muitas vezes, além de educar, têm que criar o filho de outros, quando não são agredidos fisicamente, moralmente, por uma juventude, por uma adolescência que não tem limites, não tem mais limites, que acha que professor tem que ser o faz de tudo para ele. E eu falo isso porque eu sou professor também, de nível superior, mas sou professor, e eu sei, se eu lá recebo adolescentes, jovens, que já estão num patamar maior, você se incomoda, é difícil de você promover educação. Imagine vocês lá, que tratam com crianças, né, sem limite, sem educação, sem freio. Então, assim, eu quero aqui, em nome da bancada do PSB, juntamente com o vereador Jeff Della Rosa, De coração, parabenizar este educandário aqui de Juí, que eu, graças a Deus, fiz parte por 2, 3 anos, né, e sube, sei onde eu vou, falo que o Ruizinho é um exemplo de educandário, onde não só possibilita com que o aluno cresça tecnicamente nas áreas que ele tem lá de educação, mas também como cidadão, como crítico da sociedade onde ele vai se inserir. Como crítico da sociedade onde ele vai se inserir. Então, quero parabenizar todos vocês, as professoras, os servidores da escola Rui Barbosa, Ruizinho, e dizer que essa homenagem que é prestada pela Assembleia Legislativa, que foi prestada e aqui pela Câmara de Vereadores, ela é uma obrigação nossa de valorizar as coisas boas que estão acontecendo no nosso município. Era isso, professoras, parabéns e vida que segue. Vamos em frente. Que nem disse a Sandra, não vamos desistir, né, Sandra? Vamos tocar em frente. Um abraço para você, tudo de bom.
Seguindo com a palavra, nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, vereadora, vereadores, permita que eu saúde a minha ex-colega, acho que sou o único ainda dessa casa que fui teu colega como vereador nesta casa. E, então, em nome da Sandra, quero cumprimentar as demais vice-diretoras, as demais professoras, alunos, pais e membros da comunidade escolar do Ruizinho. E assim como os demais falaram, Sandra, eu também tenho uma relação de afetividade com a escola, que a minha esposa foi por muitos anos, né, Cleonice? Junto com a Bea, com a Cleonice, com as demais. Fez parte, inclusive, da equipe diretiva desse colégio, que é hoje merecidamente está recebendo essa homenagem. E não é um ato qualquer, acho que é importante que a gente reflita isso, não tem uma formalidade, para alguns podem encarar assim, mas eu quero dizer que nós precisamos compreender esse troféu e a homenagem que a gente está fazendo muito mais do que uma formalidade do que aconteceu na cidade. Porque não é uma coisa simples, né? Construir no município, né, essa qualidade que foi reconhecida pelo prêmio. Sei também que, e vocês, a Sandra já disse isso, não é um ato apenas dos professores atuais, né, e muito menos é só os professores, mas nós temos que reconhecer que isso também tem a ver com uma série de fatores do nosso município, e o principal deles talvez seja o fato de nós aqui na região termos a Unijuí, que ajudou na formação, creio que da grande maioria de quem está hoje aí, né? Então isso também é um fato relevante que orgulha, porque é um resultado construído, né, que talvez vem alicerçado de outras jornadas e que se materializa no grupo que está hoje ali construindo isso. Então isso não é um feito menor e deve servir assim de nos orgulhar mesmo, de nos enaltecer, porque nós temos coisas boas, né, Darcy Preto? Apesar de tudo, nós temos coisas boas sendo produzidas. Eu acho que isso deve ser o fato mais importante. Então eu quero dizer que não é apenas um gesto de palavra da boca para fora, Sandra. É importante, acho que é fundamental que a sociedade reconheça isso, né? E eu, mais do que nunca, agora vendo você na direção, me lembro do nosso tempo, né, Sandra? Aquela menina destemida que conosco aqui, né? Em 96, é isso mesmo, gente. Vocês acham que é fácil para uma mulher jovem, num parlamento de 21 vereadores, com a grande maioria desses vereadores com a trajetória, com capacidade oratória, com experiência política, e a Sandra desenvolveu com altivez o mandato dela aqui. Então, eu quero dizer que recordo em muitos embates, inclusive, que foram feitos, que ela foi protagonista. Então, aqui o nosso reconhecimento, não estou fazendo pessoalmente a ela, mas é imperativo que eu faça isso por uma questão até de reconhecimento desse período, né? Mas, por fim, eu queria dizer para vocês, fazer um pedido, né? Eu acho que aqui se falaram várias questões importantes. Não esmoreçam, por favor, a quem está na frente hoje, continuem esse esforço que vocês fizeram, que foi reconhecido pelo prêmio, na formação dos nossos jovens. Eu falo, fico emocionado, porque eu vejo com tristeza o momento que nós estamos vivendo, Sandra. vejo com tristeza que nós estamos vivendo um período de retrocesso profundo na sociedade brasileira, profundo mesmo, e a educação é a que mais está sendo agredida com isso. Eu quero aqui só relembrar alguns episódios desse processo. O pré-sal que foi descoberto e que poderia nos colocar no patamar, e aliás um arranjo produzido para isso, no sentido de que talvez a educação daqui a 10, 15 anos pudesse ter um resultado, pois esse pré-sal não existe mais do ponto de vista do interesse público, foi, está sendo entregue, assim, de mão beijada, para o regime de partilha que permitia a colocação dos royalties do petróleo para a educação, já não existe mais. O governo extinguiu isso, né? Extinguiu. Então aquilo que nós estamos debatendo hoje, que seja... Eu fico imaginando, professor, eu sou marido de professor e tenho uma enteada, professora, aliás, trabalha com vocês no Luizinho. Eu chegar no início do mês e receber 350 de salários, né? Se isso não é retrocesso? E é preciso manter o ânimo, né? É preciso manter a força na peruca, né, Eunice? É preciso manter a galhardia. É ter que buscar força. Não, vocês não têm apoio para fazer isso. Vamos ser honestos aqui entre nós. Nós estamos vivendo um período de profundo retrocesso, né? Nós estamos enfrentando outro problema. O fascismo no Brasil, que vem a galope, através de algumas instituições, tenta impor no Brasil a tal da lei, como é que é, da escola sem partido. O que, que é a escola sem partido? É a escola que procura impor a ideia de que não se pode mais discutir a história do Brasil e os fatos ocorridos, porque ao comentá-las eu estou correndo o risco de fazer doutrinação ideológica. Então é melhor que os alunos não conheçam a história, porque senão, e o professor não pode... Então é vida dura para os professores, e essa corrente é forte. Acabou de expulsar, em Porto Alegre, uma exposição do Santander, uma exposição de arte contemporânea, e na Mara eles fizeram isso. E essa gente está apresentando esse projeto de escola sem partido, até imagino que aqui, talvez aqui nos dias possa aparecer até aqui nessa Câmara. Então eu quero dizer que apesar de tudo isso, professoras, não esmoreça, porque as nuvens, elas, um dia elas desaparecem. E quem sabe a gente possa ainda reconstituir um tempo em que, de fato, aquilo que vocês fizeram ou fazem possa ser valorizado. Eu acredito nisso, acredito no Brasil. E esses exemplos que vocês dão aqui, a partir da conquista espreita, certamente nos dão essa convicção de que nós podemos chegar lá. Então, muito obrigado. Fica aqui o meu reconhecimento do fundo do coração de todo o trabalho desenvolvido. Obrigado.
Com a palavra, nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Senhor presidente, colega vereador Alexandre, demais vereadores, comunidade, imprensa que nos acompanha, em especial por obra a comunidade da Escola Ruizinho, desde a sua direção, pais, alunos, professores, trabalhadores e trabalhadoras na área da educação. Quando aqui eu vi um pouco a Sandra manifestando, e o Pia aqui fazia o registro, lembrava um pouco daquela Sandra que continua ainda lutadora, né? Muito forte, muito determinada, tanto no espaço que ocupou aqui nessa casa, como também na sua representatividade, na atuação sindical, junto à frente da PMI também, e hoje frente à direção então da escola do Ruizinho. Mas, com certeza, essa homenagem representa a luta de uma comunidade, mas principalmente de um grupo de trabalhadores, trabalhadoras que realmente são muito, muito determinadas, são, olha, pessoas lutadoras, guerreiras, porque na área da educação a gente observa, acompanha. Há poucos dias agora, semana passada, a gente tivemos mais um ato aqui na praça de pessoas que trabalharam meses
inteiro e chega no final do mês e simplesmente o salário não entra na conta. Agora as contas entram todos os dias, né? É no dia 1º, dia 2, dia 5, é mercado, é água, é luz, enfim. Aqui não vou discorrer até porque quem vive no dia a dia, de fato. Porque se não bastasse os desafios que a própria conjuntura nos apresenta e da própria educação em si, a desmotivação, de fato, de não conseguir minimamente chegar no final do mês e receber aquilo que é sagrado, que determina a nossa Constituição, que é a questão do salário em dia. Então, os desafios, de fato, quando se conquista, e essa homenagem recebida em Porto Alegre, aqui, da nossa casa, somente referendando essa importância desse momento, ela tem que ser exaltada e tem que ser, de fato, colocada num grau muito elevado devido ao momento que nós vivemos. Um momento muito difícil, e essa dedicação, esse amor que é desenvolvido pela essa classe de trabalhadores, professores e todos os profissionais da área da educação, da maneira como se dedicam a essa causa, é impressionante. E nós temos que ter esse reconhecimento, sim. Essa importância desse momento, desse ato, é muito mais nesse sentido, não dessa, de uma conquista que ela tem o seu significado, mas do momento, de fato, que nós vivemos, principalmente de uma escola do Ruizinho, 123 anos, mas que, olha, esperamos, de fato, de que os nossos governantes, em todas as esferas, de fato, olhem de uma forma diferente para a questão da educação, que ajam de uma forma diferente. Porque realmente é isso, o discurso, ele se torna muito fácil de colocar as palavras, mas depois de colocar em prática realmente, aí exige determinação e exige definição como prioridade. Porque a área da educação, nós sabemos o quanto ela é importante para a transformação da nossa sociedade, a transformação do nosso país, mas da forma como nós estamos reduzindo os investimentos na educação. Projeto que nós tivemos aprovado no ano passado ainda, no Congresso Nacional, uma proposta onde congela os investimentos em diversas áreas, mas vamos ficar só na da educação do que nós estamos falando. Ou seja, isso só vai aumentar ainda mais as dificuldades. Já fazia referência, alguns dias atrás, de leituras que a gente faz e conversas, em países também, que a gente vai analisando um pouco as diferenças para o nosso país aqui. Nós temos algumas áreas, e talvez deveria ser em todas elas, mas em especial na educação e na saúde, talvez de fato para os governos, os políticos em todas as instâncias, colocarem em prática aquilo que eles afirmam, todos deveriam estudar em escola pública. Deveriam utilizar o Sistema Único de Saúde para vivenciar, de fato, aquilo que o povo vive no seu dia a dia, para saber quais as dificuldades que ele enfrenta, para daí, sim, realmente, quem sabe, haver as consequências, enquanto governo, de investimentos para que transforme a realidade da educação aqui brasileira. Talvez a gente possa conseguir ainda chegar lá, mas isso só se dará com muita luta, com muito esforço, conforme é, nesse momento, essa homenagem, desse reconhecimento, então, aqui à comunidade da Escola Rui Barbosa. Um grande abraço e obrigado por, mais uma vez, serem referência e exemplo para que nós possamos seguir a dedicação que essa comunidade tem destinado ao município de Ji por esse reconhecimento.
Então, os pronunciamentos foram feitos de parte dos novos colegas vereadores da escola. também, o senhor secretário fará a leitura do simples certificado, mas de grande valia para a escola e também para nós, da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores e vereadoras. Isso vai ficar na história de Juiz e da Câmara de Vereadores, e sim também para a escola. O senhor secretário fará a leitura.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Juiz, Poder Legislativo, certificado de honra ao mérito. Conferimos à Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa o presente certificado em reconhecimento à consagração com o terceiro lugar da edição 2017 do Troféu Educacional Governador Leonel Brizola. Em Juiz, 11 de setembro de 2017, Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Krumbauer, presidente.
Como partiu de todos os nobres colegas vereadores e vereadora, eu peço que a nobre colega vereadora, juntamente com os nossos vereadores, entreguem ao certificado a direção da escola Ruizinho. Suspendo os trabalhos por 2 minutos. Secretário fará a leitura.
Mensagem número 052 de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 053, 2017, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Revoga a lei número 4.785, de 15 de janeiro de 2008, que acresce parágrafos que menciona ao artigo 79 da lei número 2.954, de 30 de dezembro de 1993, da nova redação ao artigo 75 e a tabela 13 da Lei número 2.954, de 30 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 054, 2017, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Revoga a letra B do artigo 4º, inciso 5º, da nova redação ao parágrafo 3º da Lei número 4.951, de 30 de março de 2009, que institui política de incentivos à instalação de empresas de revenda de bens de capital duráveis e de prestação de serviços correlatos e empresas de serviços de transporte, energia, telecomunicações e de limpeza, coleta, compostagem e ou tratamento de detritos e ou dejetos e de proteção, conservação e desenvolvimento do meio ambiente no município de Juiz e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 055 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Revoga o inciso 3º do artigo 2º da Lei número 6.289, de 28 de outubro de 2015, que concede isenção de tributos municipais e outros incentivos econômicos para a empresa FRIC Soldas Limitada e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 056 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação de Saúde Mental de Juiz, a SAMI, para os fins que menciona e da outras providências.
baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1111 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1111 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, repassar recursos para fins que menciona e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, vereador presidente relator, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores Ricardo Adame, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cossitim, vereador-presidente, Alexandra Lentz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 1111. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1111 por unanimidade de votos. Antes de despachar os pedidos de informações e indicações, eu queria comunicar aos nobres colegas vereadores, uns já estão sabendo, teremos amanhã uma reunião no gabinete do senhor prefeito sobre a questão Fonte Ijuí. Estão todos convidados, às 10h30. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 11 de 2017. Autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto pedido de informação. Jefferson Dalla Rosa, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informação. Qual a previsão de reparar a estrutura do canteiro central sobre o canal existente na Avenida Pinheiro Machado? Destaca-se que este apresenta rachaduras, inclusive com alguns pontos demonstrando sinais de possível desmoronamento. Reiteramos que está sendo colocada em risco a vida dos pedestres que transitam pelo local. Requerimento número 13 de 2017. Autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto pedido de informação. Júnior Carlos Piaia, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será solucionado o problema na rede de esgotamento sanitário existente na rua Anita Garibaldi, esquina com a rua Pedro Américo, no bairro São José? Salienta-se que a situação no local é insustentável, tendo piorado nos últimos dias, pois conforme relato dos moradores e visita em loco, constatou-se que o esgoto está correndo a céu aberto em toda a extensão da via, se configurando em um problema de saúde pública que necessita de solução imediata. Indicação número 151 de 2017. Autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto melhoria em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar obras de restauração na pavimentação da rua Rubem Mendes, próximo ao mercado Morada do Sol, e na rua Antônio Benning, bairro Morada do Sol. Indicação número 39, 2017, autor Alexandra Lenz, bancada PDT, assunto poda de árvores. A signatária, vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: realizar a limpeza e a poda de árvores na rua José Bonifácio, nas proximidades do imóvel número 1025, que estão atrapalhando a iluminação pública da via. Indicação número 143/2017, autor Andrei Cossitim, bancada PP, assunto vagas do oblíquo. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: estudar a viabilidade técnica de voltar a ter espaço para estacionamento de veículos na rua Antônio Beni, trecho compreendido entre as ruas do Comércio e Reinaldo Stenhaus. Do mesmo vereador, demarcar mais duas vagas de estacionamento rápido de permanência máxima de 30 minutos, como pisca-alerta ligado, na Avenida Davi José Martins, proximidade do imóvel número 1087, onde se situa a empresa Iropel. Do mesmo vereador, proceder o recolhimento e a destinação adequada da grande quantidade de lixo descartado irregularmente pela população e que se encontra acumulada na rua Professor Roberto Röber, nas proximidades do imóvel número 52, no bairro São Paulo. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Arthur Krieger, no bairro Tiaraju, assim como na rua Cepé Tiaraju, no bairro Assis Brasil. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da rua Piratini, no bairro Tiaraju. Indicação número 119/2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto instalação de quebra-molas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: estudar a possibilidade de instalação de uma lombada física redutora de velocidade na Avenida 21 de Abril, em frente à empresa Refrigeração Cossitim, objetivando uma maior segurança no trânsito. Do mesmo vereador, proceder em regime de urgência o manejo adequado das árvores existentes na rua Rui Barbosa, no bairro São José, pois, segundo o relato dos moradores daquela rua, ela está muito escura devido aos galhos das árvores que prejudicam a luminosidade, gerando insegurança aos pedestres, principalmente alunos do período noturno da Escola Técnica 25 de Julho. Do mesmo vereador, realizar obras de manutenção e melhorias na conservação da Avenida 21 de Abril e da Via José Martins. Do mesmo vereador, realizar melhorias no calçamento de toda a extensão da Rua Luiz Foliato. Indicação número 15/2017, autor Darcy Preto, bancada PDT, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar a iluminação pública do distrito linha 6 Norte, esquina Irgão, visto que está em pé e precárias condições, com várias lâmpadas queimadas. Do mesmo vereador, estudar a possibilidade de proceder à desapropriação do complexo da antiga Fonte Juí, considerando o relevante interesse público e social, uma vez que atualmente pertence a uma multinacional sediada no México, que encerrou as atividades no município de Juí, deixando 90 pessoas desempregadas, o que causou um problema social na medida que são 90 famílias que perderam condições de sustento por ocasião do desligamento inesperado da empresa. Indicação número 38/2017, autor Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto melhoria em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Mació, Bento Gonçalves e Ernesto Garbinato. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da rua Ville Augusto Dauque, proximidades do entroncamento com a rua Jacob Fischer, pois há lâmpadas que não estão funcionando. Indicação número 59/2017, autor Jefferson da Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar a cobertura e colocar bancos no abrigo da parada de ônibus existente na rua do Comércio, proximidade do entroncamento com a rua São Francisco, popularmente conhecida como Parada dos Universitários. Indicação número 156 de 2017. Autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto reforma de rua. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais envia ao Sr. Prefeito da seguinte indicação: realizar com urgência estudo técnico e as obras de melhorias necessárias na rua 24 de fevereiro, trecho compreendido entre as ruas 12 de outubro e 25 de julho, pois não possui calçamento e canalização adequada, oferecendo risco de acidentes pela proximidade do arroio Moinho. Do mesmo vereador: promover melhorias na rua Adolfo Wesley, no bairro São José. Realizar calçamento, alargamento e canalização da via, considerando que em dias chuvosos a rua fica intransitável para centenas de pessoas que residem na localidade. Do mesmo vereador, realizar colocação de cordões laterais na rua 24 de fevereiro, trecho próximo aos imóveis números 1144 e 1185 e no começo da rua, pois a ausência dessa estrutura tem gerado invasão da água da chuva nas residências próximas. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua 25 de julho, proximidades no entroncamento com a rua 24 de fevereiro, pois nesse trecho existem diversos buracos de grandes proporções que vêm dificultando o trânsito do local. Do mesmo vereador, analisar a viabilidade de ampliar o convênio mantido com o Instituto Penal de Juiz, utilizando a mão de obra dos apenados para serviços de pinturas, limpeza e manutenções necessárias no município, contribuindo assim com a ressocialização desses e com demandas de trabalhos da cidade. Indicação número 72 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto melhorias e construção de bocas de lobo. O signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: construir uma boca de lobo e realizar demais obras necessárias para melhorar a drenagem pluvial da rua Humberto de Campos, esquina com a rua Fagundes Varela, no bairro Luiz Foliato. Do mesmo vereador, proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua Bento Gonçalves, bairro São José, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando riscos de acidentes e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Florianópolis, em mediações do imóvel número 177, no bairro Burtete. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua José Capsa, no bairro Independência, pois a mesma encontra-se praticamente intrafegável em virtude do elevado número de buracos, principalmente nas imediações do imóvel número 367, onde é um buraco de grandes dimensões. Indicação número 68 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto poda de árvores. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao Sr. Prefeito da seguinte indicação: realizar poda de árvores existente na rua Dr. Roberto Leffa, em frente ao imóvel número 169, no centro, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua José Carlos dos Santos, entre a rua 19 de outubro até a avenida Coronel Alfredo Stegles, no bairro São José, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. Indicação número 21, 2017, autor Rubem Jagmin, bancada PP. Assunto melhoria pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao Sr. Prefeito da seguinte indicação: instalar lixeiras comunitárias no distrito de Itaí, nas proximidades das torneiras de água mineral e da Igreja Católica, uma vez que devido à desativação da lixeira que existia, os moradores não dispõem mais de local adequado para descartar o lixo.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra o nobre colega vereador João Monteiro, para falar no pequeno expediente.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, vereadores, colegas, secretário da Agricultura, seu Zardim, o nosso colega Cossitim, coordenador da Secretaria Rural, demais que estão nos assistindo aqui nesse plenário, imprensa, presidente, não poderia deixar de ocupar essa tribuna em falar dos desfiles, né? Coisas bonitas que aconteceu nesse nosso município, começando pelo desfile da Vila Mauala, Joaquim Nabuco Colégio. Um desfile que, olha, deu para aproveitar muito naquele dia lá, apreciar o desfile, e deixou inveja. No mesmo dia, o desfile das etnias, aqui na nossa cidade, no centro, todas as etnias estão de parabéns por aquele grande desfile. E agora, no último final de semana, o desfile das escolas, né? Muito bem feito, horário cumprido, distância entre um colégio e outro, bem coordenado, sem muita perca de tempo, e transcorreu dentro do horário previsto. E o público correspondeu. Eu acredito que tinha mais de 8 mil pessoas assistindo esses grandes desfiles, onde começou lá no colégio de Mauá, lá no Joaquim Nabuco, lá o pessoal lá está de parabéns, né, pela forma que foi feito esse desfile e pela forma que eles fazem a recepção da comunidade lá. Tem coisas boas que estão acontecendo nesse município de Juí. Eu estou fazendo tipo um relatório dos 8 meses de vereador e estou indo atrás de informações, de pastas que estão desempenhando serviços, e uma que está despontando, está bem na frente das outras, não tirando os méritos das outras, na Secretaria Rural, na presença do nosso vice-secretário aí, está sendo feito um bom trabalho. Tem muito serviço para ser feito ainda, mas já muito foi feito. É, com a crise, falta de maquinários, mas estão trabalhando. Eu peguei um relatório do mês de agosto, e até pelas minhas andanças pelo interior, eu achei que não tinha sido tanto que tinha sido feito, porque a gente tem vias que a gente não passa. Mas esse relatório aí me deixou bem satisfeito, porque foi um baita trabalho, e eu, essa semana daí, fui ver algumas linhas dessas aí e ficou um bom serviço. Eu tenho que elogiar o nosso secretário e a equipe dele pela quantia de orçamento que essa secretaria dispõe durante o ano, pelos primeiros 8 meses aí, no sacrifício, na dificuldade, na crise, na chuvarada, foi feito um bom trabalho. Então eu quero que fique registrado nessa casa. As linhas eu nem vou citar todas, porque eu vou deixar algumas de fora, mas tem em torno de 10 localidades aí que foram contempladas com patrulhamento, mais 10 com encascalhamentos, e 82 pontos que foram feitos pequenos serviços. Então, assim, é um serviço que está sendo feito no sacrifício, né? Porque se dá muita chuva, não tem como fazer. Se dá pouca chuva, a terra fica seca, também não pode ser feito. Então tem que tentar o clima e a umidade do solo. Então tem que dar parabéns a essa secretaria aí, que está desempenhando um bom trabalho. Outra, a Secretaria da Saúde, que tivemos uma grande palestra, eu digo palestra, foi na sessão passada, onde teve o nosso secretário aí, Josias. Já concluo, senhor presidente. E uma parceria também que foi feita na Secretaria Rural, onde vai beneficiar os agricultores que lá tenha propriedade, tenha seus galpões e as suas casas de moradias, onde vai ter, a partir de outubro, já está sendo feito, mas de uma forma mais lenta. A partir de outubro vai ser feita uma patrulha rural mais acerada, que eu digo, mais no dia a dia, em todas as localidades. Um apoio, né, que vai ser um apoio, né, financeiramente para ajudar os na recuperação dos carros, das viaturas, vai ser um apoio da Cereluz e Sicredi, que foi firmado entre a secretaria, né, com o nosso secretário, o Zardim, e esses dirigentes dessas duas entidades. Então, assim, ó, para que fique registrado nessa casa, vai ser mais um reforço para a segurança do interior. O pessoal que mora lá vai estar mais tranquilo quando vai sair numa festa, num jogo, e assim que seja feita essa segurança. Meu muito obrigado, presidente. Me alonguei um pouco, mas eu precisava falar isso.
Muito bem, nobre colega vereador. Com a palavra, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, com a palavra no pequeno e grande expediente.
Vamos lá. Meu caro presidente, nobre vereadora, senhores vereadores, nobre honrado vice-prefeito e também nosso secretário da Agricultura, a nossa saudação, nosso respeito, assim como Vossa Excelência tem dispensado um respeito muito grande por essa casa, em que sistematicamente acompanha os trabalhos do Poder Legislativo. Para nós é uma grata satisfação. Em seu nome, quero saudar também a sua equipe, que aqui se encontra presente, secretário de Turismo também, Sérgio Correia. Senhoras e senhores, eu quero, senhor presidente, em primeiro lugar, reportar também aqui ao que falou o vereador Monteiro do desfile. Mas quero dizer, vereador Monteiro, que nós assistimos sim o desfile das etnias, né, da UET, que causou, né, inveja pela sua pomposidade, né, pela sua beleza. E também não é para menos que lá foi 170 e poucos mil reais destinado a esse desfile. Tá? Eu sou contra o desfile, acho lindo, é importante, né, que demonstre aqui a organização das etnias, é um dos assuntos que sempre valorizei. Agora, quem faz o espetáculo? Será que está recebendo alguma benesse? Será que está recebendo algum apoio? As imperatrizes, enfim, as pessoas que fazem o espetáculo acontecer. Aqueles que estão, né, dançando lá nas casas étnicas. Aqueles que estão lá promovendo a cultura das mais diversas etnias que nós temos organizada aqui no nosso município. Pois eu estou informado que nem o vestuário é cedido pela UET para esses grupos, né, que fazem acontecer a diversidade cultural aqui no nosso município de Juí, com todos esses recursos públicos que são destinados para a UET, que é a associação, que deveria, pelo menos então, ser destinado para aqueles que promovem, né, o espetáculo, algum incentivo, até para fazer um pouco mais, não vou dizer de chamarisco aqui, mas de um despertar de interesses para que novas pessoas, a juventude, participe, que muitas vezes não vão porque não tem condições, porque nós sabemos que essas vezes são caras. Então é uma forma de incentivar a participação das pessoas nesses eventos importantes, que é a promoção da diversidade cultural e assim por diante. Então é uma questão que me chama a atenção. É destinado muitos recursos para incentivar, para ajudar, né, a entidade, mas aqueles que promovem efetivamente o espetáculo não são beneficiados e não são lembrados. Tá? Por outro lado, eu estou organizando, elaborando um projeto de lei, e vou apresentar para a sessão dos nobres colegas, talvez a semana que vem, no sentido de destinar também um percentual, e aí vamos estudar o quanto, desses recursos que são destinados para as entidades mais diversas que nós temos aqui no município, que de forma sistemática nós estamos destinando recurso público, para que elas se apliquem em programas de natureza social relevante. Um deles é no combate à drogadição, por exemplo. Para que seja destinado um percentual desses recursos que o município destina para essas entidades, né, num programa que ela vai desenvolver, né, para o conjunto da sociedade. E o combate à drogadição é um que me chama muito a atenção, que pode tranquilamente ser promovido por as mais diversas entidades que nós estamos aqui a contemplar com recursos públicos de forma sistemática. Ainda no desfile, senhor presidente, senhores vereadores, o que me entristeceu foi agora há pouco ainda, o vereador Pezeta me mostrava, ele está correndo nas redes sociais desse país, do mundo, declarações de alguns militares racionários, é verdade. Eu espero que o comando do Exército se manifeste a respeito dessas declarações, afinal de contas são integrantes do Exército que estão falando isso, né, ameaçando de golpe, que nem eleições não vai haver no ano que vem. Palavras assim, com todas as letras mais declaradas possível, né, convocando inclusive a sociedade para que chame o Exército para tomar conta do poder. Isso é uma ameaça profunda à democracia. É sinal que no Exército brasileiro ainda existe uma ala racionária, vereador Piaia, que alimenta a expectativa, né, de dar o golpe, sim. E a gente sabe que estas ideias, chanceladas inclusive por uma parcela conservadora da sociedade brasileira e de alguns partidos políticos e de algumas lideranças políticas que a fomentam, né, tem esta ideia e essa vontade de ameaçar o processo democrático. E é interessante que nós nos precavimos para isso. Amanhã ou depois, essas ideias começam a criar corpo no conjunto da sociedade, promovida por esses militares racionários e mais os conservadores, que nós sabemos que existem também em alguns partidos políticos do Brasil, e as coisas começam a crescer, tomar dimensão. E pode acontecer o pior, né, na democracia brasileira. Então, nesse desfile em São Paulo, os militares lá fazendo essa conclamação e ameaçando, sustentando, né, que o Exército vai tomar conta da República Brasileira e nem eleição não vai ter o ano que vem. Palavras de militares, não é isso, vereador? Presidente aqui me mostrou, né, esses vídeos que está rodando aí nas redes sociais. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, eu apresentei aqui uma indicação ao Poder Executivo. E é importante que nós começamos a se debruçar nessa análise. Poder Legislativo, Poder Executivo, no sentido de nós desapropriar o complexo da Fonte Juí e dar um destino produtivo como vinha tendo até então. São 98 famílias que estão desempregadas. Foram para a rua agora, esses dias atrás. Poder Executivo, ao meu juízo, meu vice-prefeito, não pode silenciar diante de um fato grave dessa natureza. Porque, afinal de contas, são quase 100 famílias que estão aí desempregadas, uma tacada só. A Fonte Juí, como é conhecida por todos nós, é histórica aqui do nosso município, né? Sabemos que estava sendo gerida aí pela Coca-Cola, com sede lá no México, inclusive, essa empresa que estava gerenciando, a proprietária, e de uma hora para outra, mandou todo mundo para a rua, fechou as portas, tinha mais um frigorífico serrano. Então, acho importante é que nós começamos a discutir esta possibilidade, sim, e buscarmos, de repente, essa possibilidade de desapropriar por interesse público. É, e aí vamos buscar a associação comercial, de repente tem empresário, e eu estou sabendo que tem interessados em tocar esse negócio, que pode ser feito uma concessão ou formar uma cooperativa, enfim, vamos discutir a ideia, como é que nós poderemos encaminhar um destino para esse complexo que é histórico no município de Juiz, que deu tantas rendas para o município e também emprego para a nossa gente. E que hoje, infelizmente, nós sabemos que está lá fechado e não sabemos qual é o destino que vai ser dado. O que sabemos é que estão sendo levados todos os equipamentos. Então, se nós vamos tomar uma decisão, nesse sentido, tem que ser rápida também. Antes que levem tudo. E lá fica só a casca. Aí também pouco vai adiantar para nós. É importante que nós discutirmos. Eu acho que é esse assunto, meu caro presidente, que o senhor há pouco estava fazendo um convite aqui, tem uma reunião marcada para amanhã, que o senhor prefeito convocou, sobre a Fonte Juiz. Tomara a Deus que seja essa, que seja esse o assunto e seja essa também a decisão que comece a nortear o nosso comportamento como governo, a partir desta reunião que acontece amanhã. Infelizmente eu não vou poder estar presente nesse horário, porque eu tenho amanhã umas 4 audiências durante a manhã e não vou ter condições de participar. Mas os colegas que forem, eu tenho certeza absoluta que vão levar a discussão da forma mais salutar possível, no sentido de nós contribuirmos. Quando amanhã ou depois, eu sei que está aí os trabalhadores lá da Fonte Juiz, batendo nas portas da Câmara, da Prefeitura, pedindo que seja tomada alguma decisão, ou iniciativa, por parte dos representantes do povo e os responsáveis pelo governo do município para amenizar a situação que eles estão enfrentando hoje. Por outro lado, senhor presidente, para encerrar, uma outra questão que deixa nós todos muito aborrecido e estarrecido é o problema da segurança pública nesse estado. Eu disse há pouco aqui dessa tribuna, só no final de semana foram 32 homicídios. E é bem possível que vai aumentar. Mais mortes ainda em decorrência dos conflitos que ocorreram no final de semana. E aí, vereador Adame, Vossa Excelência que é do partido do governo, está na hora, mais do que na hora, do secretário da Segurança Pública, do governador do estado, tomar uma iniciativa forte no sentido de nós combatermos a criminalidade nesse estado. Se for preciso, vamos chamar os racionários do exército e vou botar na rua para cuidar dos marginais, para combater os marginais, para prender os marginais. Mas não assumiu o poder, logicamente. Mas que vão contribuir para a segurança do cidadão. Eu acho que é o momento de unir as forças políticas do estado no sentido de montarmos um projeto, um programa efetivo de combate. Porque o grande problema, eu volto a dizer aqui, está na drogadição, está na droga. É o tráfico que está levando essa desgraça da sociedade. Agora aqui em Catuípe, agora no final de semana também, o filho matou a mãe. Será que é normal uma situação dessa? O filho matar a mãe? É lógico que estava tomado, dominado pelo efeito do produto entorpecente que deixa totalmente desequilibrado. Então essas questões me chamam a atenção, me desafia. Eu acho que isso deve ser um desafio, efetivamente, de todos nós. Não só daqueles que têm o compromisso da representação política, mas também da própria sociedade, das pessoas de bem, para que nós possamos fazer um esforço extraordinário no combate a essa desgraça que vem desgraçando a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.
Comunicação de liderança, nobre colega vereador César Brunello, da bancada do PSB, por 5 minutos.
Caros vereadores, vereador Alexandre Lenz, secretários que se encontram, comunidade, eu faço uso da tribuna de forma bastante rápida e objetiva, caro presidente, para avisar e informar, reiterar o convite aos vereadores, que dia 15, agora na sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos indo na Citigen, é um consórcio intermunicipal que abrange 12 municípios, sobre a questão do lixo aí na região de Campo Novo. Então, estão todos convidados aí, tá? Dia 9, o diretor lá desse consórcio estará nos aguardando, principalmente a Comissão de Políticas Públicas, mas é óbvio que o convite está estendido a todos, e quem quiser participar lá, sexta-feira, dia 15, às 9 horas da manhã. Ah, ele vai relatar todo o histórico, toda a atividade, melhor dizendo, do funcionamento desse consórcio que abrange 12 municípios da região celeiro. Então, sintam-se todos convidados. Essa questão da segurança pública, vereador Darcy, quero também deixar aqui uma falinha minha sobre isso. Eu acho que é importante, e isso a gente sabe que é da competência do Estado e da União, é o enfrentamento dessas questões da segurança pública, que são complexas, mas também aqui no município nós temos que ter um olhar para isso. Eu acho que está na hora, se já não existe, está na hora de nós criarmos o Fundo Municipal para a Segurança Pública aqui em Juí. Um fundo, né, para que haja um aporte financeiro, um dinheiro, né, nesse fundo para a segurança pública aqui no município, para investir em algumas coisas importantes, né, na área da segurança, para amenizar, não digo solucionar a questão da delinquência, mas amenizar várias questões que nós podemos enfrentar a nível de município. Né. Como é o caso que tem aqui reiteradamente falado o vereador Andrei, das câmeras de monitoramento, como é o caso, quem sabe, não sei, eu acho que isso é um debate desde outras legislaturas, a Guarda Municipal, enfim, são questões aí, alternativas, caminhos, né, que nós acho que temos que debater aí nessa comissão que tem específica aqui no Legislativo. Mas esse Fundo Municipal da Segurança Pública aqui, aqui em Juí, ele é interessante, não adianta se tem só ter no papel isso. Temos que fazer com que isso saia do papel, avance efetivamente e comece a enfrentar, né, através de aporte financeiro, né, com esse valor, algumas alternativas, alguns caminhos para nós contribuirmos aí com essa bandeira que é a segurança pública. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.